No meio recente relatório conjunto, as duas organizações afirmam que a postura da comunicação social pública tem estado supostamente a conduzir uma propaganda eleitoral que não se coaduna com a legislação vigente no país, constituindo deste modo formas graves de desinformação que forjam a opinião pública e a manipulação. Segundo o estudo divulgado em Luanda, estes factos agravam profundamente a correlação de forças entre os principais candidatos, ferindo o princípio de igualdade de tratamento no acesso ao espaço público consagrado constitucionalmente. Sobre a observação eleitoral, o relatório recomenda que o novo sufrágio proceda à divulgação e acreditação antecipada aos atores eleitorais envolvidos direta ou indiretamente no processo eleitoral em curso para o estrito cumprimento da Constituição e da lei eleitoral. Chamam a atenção da Comissão Nacional Eleitoral para a fiscalização e a observância do Código de Conduta Eleitoral durante a campanha, bem como a promoção de sessões de preparação e esclarecimento em vista do cumprimento da lei constitucional e para assegurar o princípio básico da igualdade entre os concorrentes. O relatório das duas organizações vem apenas reforçar as preocupações que, de forma reiterada, os partidos políticos da oposição têm manifestado e sem, contudo, haver uma alteração do atual quadro. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, afirma que a organização que representa tentou apenas fazer uma análise do contexto atual do país, marcado pelo ambiente pré-eleitoral.
Vamos autorizar a pessoa que ganhar o pleito eleitoral para governar o país nos próximos 5 anos, mas não foi precedido de um verdadeiro momento de prestação de contas. Ou seja, nós estamos a partir por umas eleições, mas não sentimos que isto não é só uma questão do partido que está no governo, mas também até das forças políticas da oposição que tiveram no Parlamento. Acho que não há uma grande preocupação com a prestação de contas aos cidadãos. E isto é notório, né? Ou seja, vamos de uma eleição para outra sem que cada um nos explique, no caso do MPLA, as razões pela qual muitas das promessas não foram cumpridas, mas também a oposição que esteve no Parlamento não consegue dar-nos conta de qual foi o seu desempenho durante esses anos e já voltam a pedir-nos novamente autorização. Outra questão que também nós notamos é que, neste momento, as forças políticas estão a construir as suas propostas de governo e se reparar com muito pouco envolvimento do cidadão. Ou seja, há uma mentalidade ainda prevalecente de que a interação dos partidos políticos com os cidadãos é somente no momento eleitoral. E nós pensamos que a democracia não se resume às eleições. As eleições não podem ser encaradas como um fim em si mesmo, mas como um meio. E, infelizmente, notamos que aqui há pouco engajamento dos cidadãos, sobretudo naquilo que é a construção das suas propostas políticas. Vemos uma azáfama, uma certa dinâmica nas ruas, mas é para promoverem os símbolos do seu partido, os números que vão estar no boletim de voto e, raras vezes, uma discussão séria sobre o conteúdo do que eles podem prometer ou do que até onde eles podem comprometer na altura, caso venham a ser governo ou caso venham a estar no nosso Parlamento. Portanto, isto também aqui sentimos que é um grande déficit e acreditamos que é, de certa forma, este déficit que faz com que muitas das pessoas se sentem um pouco apartadas da política, né? Depois, há uma outra dimensão que o Ops aponta, que é uma grande preocupação, que é a desproporção de meios das forças que vão concorrer. Nós, habitualmente, e acho que uma visão meio simplista tende a ver, bom, quem são os concorrentes do pleito eleitoral? Essas formações políticas que se inscreveram, mas não, nós temos visto até de forma escandalosa como alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes e achamos que isto é mal, porque dedicado, e basta olhar para as cifras, né, já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado à transformação política, como é que é feita esta cobertura. Temos visto algo que vem sendo recorrente à utilização dos meios do Estado, por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre com determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício. E isto, infelizmente, o que é que faz? Estão a usar os bens do Estado, as pessoas deixam de comparecer porque são funcionários do Estado aos locais de trabalho e nem por isso são descontados, os seus salários não são descontados, ou seja, há uma permanente utilização dos bens do Estado e que nós achamos que não é algo bom para a nossa democracia e muitas das vezes vai claramente contra as promessas que estão a ser feitas do ponto de vista do discurso, que é a utilização racional do bem do Estado, o compromisso de lutar contra a corrupção. Eu acho que este tipo de práticas deviam, e aliás gostei muito quando no primeiro discurso, no discurso lançado da campanha ou a pré-campanha do MPLA, o candidato do MPLA tinha dito que o exemplo deve vir dos militantes do MPLA. Então, eu acho que isto pode ser um exemplo de uma não utilização dos meios do Estado, mesmo estando à frente das instituições do Estado, podia ser um bom exemplo a esse nível. Bom, isto é o que eu acho que é menos bem.
Apesar da preocupação latente, ainda assim, o relatório elaborado pelas duas organizações também assinala alguns aspectos positivos. Sérgio Calundungo aponta a abertura manifestada pelo Ministério da Administração do Território enquanto esteve a conduzir o processo do registro eleitoral.
Mas também sentimos, e aqui é importante destacar isso como algo positivo, a predisposição do MAC, do Ministro da Administração do Território e do seu secretário de Estado, foram o alvo principal das críticas em dialogar, abertura para falar com os diferentes setores, com os diferentes segmentos, e eu acho que isto é algo nunca visto antes. Eu gosto que esta postura deles de ouvir, e notava-se que era mesmo uma escuta ativa, ouviam as preocupações e respondiam às preocupações, tentavam esclarecer. Eu creio que isto era uma nota muito importante. É uma pena que a CNE só muito tarde enverdou pelo mesmo processo, mas isso foi muito positivo, esta postura do MAC. É o tipo de instituições que se precisam no país. Outro aspecto também que noto como positivo é que essas eleições provavelmente vão ser muito reunidas, mas não temos os níveis de beligerância que tivemos nas anteriores. E, em minha opinião, era muito importante isto. É muito importante que os líderes nos seus discursos não procurem só vender a sua proposta de governo, mas sempre que possível apelar à tolerância e à calma, como aconteceu com o líder do MPLA no Capoafo, imagino que outros também o farão. Eu acho que é importante ter eleições que sejam muito bem disputadas, mas temos que reduzir a zero os níveis de beligerância, de confronto bélico que isto toma. E desde a ponto de vista, eu sinto que há algo que estamos neste quesito, estamos melhor comparativamente aos anos anteriores, ainda que se possa sempre registar, e que é muito lamentável, é desagradável um acidente ou outro, mas acredito que é muito importante a contenção neste aspecto, né? E, portanto, para finalizar, algum aspecto positivo que também foi destacado é esta questão de o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que os constantes apelos para que eles se engajem também no processo eleitoral, através da educação cívica. Tivemos setores da sociedade se pronunciando, vimos a nota pastoral da FIASC, que para mim foi muito feliz, dizendo claramente que era importante que os candidatos fizessem um esforço de explicar as suas propostas, não ficar com meias palavras. Eu acho que, vindo de uma instituição com a admissão que tem a Fiesta, é muito positiva. Temos visto também uma série de igrejas, sobretudo, apelarem aos cidadãos à participação ativa neste pleito eleitoral, e eu acho que isto também é algo positivo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o relatório das duas organizações reflete os factos que se apresentam no atual contexto político que o país vive. Teixeira Cândido defende que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos de comunicação social públicos, facto que não tem acontecido ou que não tem sido demonstrado.
E com base nos factos que o observador tem estado a ter em conta, ou sobretudo com base naqueles factos que nós temos tido na nossa realidade, eles fizeram um relatório, da nossa opinião não há nenhuma objeção em relação a isso, pelo contrário. Entendemos que nós, enquanto sindicato dos jornalistas angolanos, não somos, nem enquanto associação, tampouco enquanto profissionais, proprietários desta análise sobre a liberdade de imprensa. Pelo contrário, congratulamos quando não é apenas só o sindicato dos jornalistas angolanos a fazer esta apreciação, e quando essa apreciação vem fora de nós, daqueles que não fazem jornalismo, entendemos que nós temos de nos submeter a ela e procurarmos corrigir. Aliás, é uma opinião conhecida com aquilo que tem sido a postura do sindicato, aquilo que tem sido o posicionamento do sindicato em relação a isso. A Constituição da República de Angola, creio que no artigo 17, estabelece que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos públicos e outros. Portanto, tratamento igual não significa que o partido que está a governar deva ter pelo menos 15 minutos e o partido que está, está na oposição deve ter 10. Não, todos, o tratamento igual. Igual significa quando eu abro o meu noticiário e concedo a uma atividade de um partido 15 minutos, eu devo fazê-lo com os outros que naquele dia também estiverem a realizar. Só porque sou pena de eu poder influenciar o leitor, o telespectador, o ouvinte. Portanto, é isso que nos impede, é isso que nos impõe a Constituição e é isso também que nos impõe a própria deontologia profissional. A questão da imparcialidade, da isenção, é isso. É eu poder conceder aos partidos que estão a concorrer o mesmo tratamento. O mesmo tratamento significa que se eu passo em direto um comício, tenho de passar em direto outro comício. Porque, portanto, tenho de conceder o mesmo tempo, a menos que me digam que um partido produza mais informação e que outro produza menos informação. Ora, eu não estou a ver que num comício, por exemplo, há um partido que produza mais do que o outro, salvo se o discurso de um candidato for mais longo do que o outro. Mesmo assim, entendemos que os jornalistas não são obrigados a colocar o discurso na íntegra, são sim, na verdade, obrigados a transmitir os factos com objetividade. A objetividade significa a reconstrução da realidade. E essa reconstrução da realidade pode ser feita para equilibrar, ou de modo equilibrado. De modo equilibrado, digo, vou transmitir 3 minutos deste candidato, vou transmitir 3 minutos do outro. Compete, então, ao telespectador depois fazer análise e decidir o seu sentido do voto. Portanto, não podemos ser nós.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é de opinião, segundo a qual os jornalistas não devem ser os principais protagonistas do processo eleitoral. Teixeira Cândido lamenta o facto de não existir, nesta altura no país, um órgão que regule o exercício dos órgãos de comunicação social.
Tenho estado a reiterar, nós não somos parte integrante. Os jornalistas não são parte integrante. Se os jornalistas não compreendem isso, estamos a prestar um mau serviço ao país. O jornalista é apenas intermediário. Ao jornalista compete apenas, vou buscar uma figura estilo, a jornalista compete apenas estender a relva e deixar que as equipas joguem. E cada equipa deve ter 11 jogadores. Uma não pode ter 10 e outra ter 11. Quer dizer, as duas equipas têm que ter o mesmo número de jogadores e têm de jogar na mesma relva e não pode haver diferença nisso. Portanto, é assim que impõe a Constituição, é assim que impõe a lei de imprensa, é assim que impõe o Código de Ética e Deontologia e é isso que espera a sociedade de nós.
Um outro aspecto, Teixeira Cândido, tem a ver com os donos dos órgãos de comunicação social, porque aqui, se calhar, o problema não é propriamente dos jornalistas, mas sim dos grupos económicos que praticamente tomaram de assalto alguns órgãos de comunicação social. Haverá formas de como contrariar esta tendência?
Bom, infelizmente, o órgão que tem a competência de regular esta matéria, que tem a competência de exigir que sejam conhecidos os órgãos, os proprietários dos órgãos de comunicação social, nesta altura, está numa fase de transição, que é o Conselho Nacional de Comunicação Social, por um lado. Por outro lado, diz a lei de imprensa que as empresas de comunicação, os proprietários das empresas de comunicação, devem ser nomeados, ainda que sejam sociedades anônimas, devem ser conhecidos. Para quê? Para evitar que haja monopólio. Para quê? Para evitar que haja conflito de interesse. Para evitar que haja interferência desses por exemplo, na gestão editorial das empresas de comunicação. Ora, a nossa lei diz isto. O certo é que não temos quem quer que seja capaz de fazer cumprir esse pressuposto. Não há o Conselho Nacional de Comunicação Social. Como sabem, existe desde 92. O certo é que nunca sequer tomou um posicionamento nessa perspectiva.
Nesta altura, podemos assumir que está a registrar um vazio nessa perspectiva.
Claro, embora o estatuto, a lei da entidade reguladora diz que transitoriamente o Conselho Nacional de Comunicação Social continua a funcionar até que a entidade reguladora entre em funcionamento, o certo é que ela não está a tomar nenhum posicionamento sobre esta matéria. E receio que até o final do processo não vá se pronunciar sobre essa matéria, mas nós temos estado a dizer que isto é mau para o jornalismo, é mau para a sociedade, é mau para a democracia, porque se nós não sabemos quem são os proprietários, podemos então ter aqui uma espécie de um monopólio camuflado, podemos aqui ter, na realidade, políticos com interesse que tenham criado órgãos claramente para o seu interesse, e os órgãos de comunicação social não são um negócio qualquer. Os órgãos de comunicação social podem ser criados por quem quer que seja, mas eles pautam-se com base nos limites que a lei estabelece. Os órgãos de comunicação social não devem nem nunca devem depender da vontade do chefe. Sou pena de não estarmos a fazer jornalismo. Olha, se os órgãos de comunicação social fazem jornalismo, o jornalismo tem regras próprias. A objetividade, a isenção, a equidistância e toda a matéria de interesse público deve ser difundida. Para quê? Para permitir que o cidadão possa exercer a sua cidadania.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola também lamenta o facto da sociedade civil ter sido excluída do processo de elaboração das propostas de governação por parte dos partidos concorrentes. Sérgio Calundungo considera, por outro lado, que a falta de debates entre os candidatos é outro elemento que deve preocupar a sociedade.
E a minha opinião pessoal é que a democracia ficaria muito mais bem refletida se todos os candidatos aceitassem dar a cara e, num debate entre eles, esgrimirem os argumentos a favor das suas propostas e contra as propostas dos outros. Eu acho que isto seria um estágio de maturidade que nós queremos urgentemente ver na nossa política. Habitualmente, o que é que eles insistem? Insistem no modelo que é o modelo do comício, mas no comício as coisas são preparadas para fazer brilhar a voz do candidato. Nós gostaríamos de os ver fora do, num ambiente muito mais diferente, num ambiente em que ele está com seus pares, estão a discutir as propostas, respondendo perguntas da plateia, mas também, sobretudo, discutindo e sendo interpelado pelos outros concorrentes. Eu acho que isto iria marcar significativamente essas eleições, seria um excelente sinal para Angola e, infelizmente, até agora não temos grandes indicações de que isto venha a acontecer. É claro que sou otimista, não perco as esperanças, espero que os candidatos aceitem isto. É uma obrigação que têm para com a cidadania. Nós precisamos de conhecer quem vai governar Angola nas suas múltiplas dimensões. E eu acho que o debate é uma boa forma de espelhar isto, né? Não só de notar a forma como eles reagem a ambientes como este, a forma como eles tratam os seus concorrentes políticos ou adversários políticos que não têm necessariamente por que ser inimigo, a forma como eles defendem as ideias para as quais dizem. A forma como eles defendem as ideias constantes nos seus programas, a forma como eles discordam das ideias de outros programas, eu acho que seria bastante enriquecedor e eu acho que mandaria uma mensagem muito importante para o resto da sociedade.
Para Teixeira Cândido, a realização do debate entre os candidatos não deve ser assumido como uma questão de vaidade, mas sim uma oportunidade para os cabeças de listas fundamentarem as suas ideias.
O sindicato tem estado a tentar também trabalhar nessa matéria. Entendemos que a realização do debate não é uma questão de vaidade, não é uma questão de só menos importância. É uma oportunidade para que a imprensa e a sociedade do modo geral possa conhecer de cada candidato, na verdade, preocupações que às vezes não estão tão claras ou tão acentuadas nos seus respectivos programas. Há preocupações particulares, porque...
Até porque a própria sociedade não foi envolvida na elaboração dos próprios programas.
Precisamente por isso é que, como se diz, qualquer plano de marketing, qualquer plano de comunicação, qualquer plano urbanístico exige normalmente contacto permanente com o público, com a sociedade. Ora, não tendo a sociedade sido tida e achada, salvo melhor opinião, nesta concessão dos programas eleitorais, não há obrigação, mas para refletir na realidade da necessidade da população, entre os partidos políticos deviam ter feito isso. Ora, entendemos que os debates poderiam, na realidade, colmatar esta necessidade que a sociedade tem de ver, na realidade, de ouvir e ver quais são as ideias que os candidatos têm sobre problemas específicos ou que não tenham sido acentuados nos respectivos programas. Eu acho que é uma necessidade que se impõe. Da nossa parte, vamos continuar a encorajar quem quer que seja que venha a ter essa iniciativa. Também estamos a apelar aos candidatos, porque é, na realidade, um direito à informação. É a materialização do direito à informação que o cidadão tem. O cidadão tem direito à informação e quem quer, na realidade, ser servidor público tem de começar a se habituar a prestar esta informação ao cidadão. Aliás, porque estamos num período em que você vai querer o meu voto. Eu quero saber até que ponto é que você pensa sobre aqueles problemas que, na realidade, nos preocupam, nos afligem.
Teixeira Cândido e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.